Um dia histórico para a ciência, revelada a primeira imagem de buraco negro, não é? Uma rede de 8 observatórios ao redor do mundo divulgou ontem, na verdade, a primeira imagem real de um buraco negro supermassivo, um fenômeno previsto por Einstein, né? Olha, foi revelada então essa foto desse centro, uma enorme galáxia do aglomerado de Virgem, buraco negro que está a 53 milhões de anos-luz da Terra e tem uma massa de 6 bilhões e meio de vezes a massa do Sol. São monstros cósmicos, como escreve o professor, né, João Steiner, no seu texto, está em destaque hoje, inclusive, no nosso portal. Mas eles são pequenos, claro, considerando a escala universal. E é com o professor João Steiner, que é colunista aqui da rádio, professor do Departamento de Astronomia do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, que converso agora. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco aqui sobre o assunto. Estava lendo um trechinho do seu texto aqui sobre essa imagem revelada. Por que é um dia histórico para a ciência, como o senhor escreve, professor?
Olha, é um dia histórico porque a questão dos buracos negros, que está inserida no contexto da teoria da relatividade geral de Einstein, né? Uhum. Ela foi, de uma certa forma, prevista já em 1916 por um astrofísico alemão chamado Karl Schwarzschild, que previu a existência dessa singularidade que nós chamamos, né? De um buraco negro, né? E apesar de que após 1973, quando foi descoberto o primeiro caso de um buraco negro, que de início não parecia ter muito crédito, nem mesmo entre os astrofísicos, as evidências foram crescendo e a ciência, afinal de contas, confirmou já a existência de buracos negros por uma série de evidências bastante fortes. Então, se acreditava firmemente que buracos negros existiam. Algumas evidências são extremamente fortes, né? Mas nunca havia sido produzido uma imagem de um buraco negro, né? E isso é importante não só para, digamos, o imaginário do público, mas também para a ciência. Por quê? Porque aí a gente pode medir diretamente o diâmetro do buraco negro e, eventualmente, a sua rotação. E apesar de a gente já ter uma ideia de quanto que é o diâmetro, porque nós podemos calcular isso com uma certa precisão, é muito importante ter um outro método, um segundo método, que confirme isso. Então, a tecnologia que permitiu isso é absolutamente incrível e fantástica, e é um dia também histórico do ponto de vista tecnológico por ter chegado a esse grau de sofisticação de produzir a imagem mais nítida que a humanidade já produziu até hoje.
Justamente, eu ia perguntar como é que é possível. É uma rede de 8 observatórios ao redor do mundo, essa tecnologia?
É, na verdade, existe uma rede envolvida de 50 observatórios.
Ah,
né?
Sim.
São muito mais. Mas para essa observação usou-se apenas 8. Por quê? Porque nem sempre você consegue usar todos os telescópios ao mesmo tempo. Por exemplo, se o objeto em estudo é visível dos Estados Unidos, ele não é visível ao mesmo tempo do Japão, né? Porque está no outro lado da Terra, né? Ou da Austrália, né? E é muito importante para essa técnica da interferometria de longa base, né, que os radiotelescópios estejam a distância, máxima distância possível. Quanto maior a distância, mais nítida fica a imagem, né? E às vezes você também tem alguns observatórios que estão com chuva, com nuvens, enfim, em condições meteorológicas que não permitem que eles participem. Então, para esse estudo, entraram 8 radiotelescópios, né? Muito bem distribuídos, de um espaçamento muito grande, né? E combinando de uma maneira muito cuidadosa e muito sofisticada esses dados obtidos simultaneamente por esses outros observatórios, então foi possível reconstruir no computador esta imagem, que apesar de toda a sofisticação e dificuldades, é uma imagem totalmente confiável.
Justamente. Agora, isso é importantíssimo, o senhor já explicou, por causa da teoria, da comprovação de uma teoria, mas tinha muito cientista cético em relação à realidade dos buracos negros?
Olha, esse ceticismo cresceu ao longo dos anos, né? A partir de 1995, as evidências para a existência de buraco negro foram crescendo e convencendo cada vez mais cientistas, né? A partir de 2002, essas evidências também foram muito fortes sobre a existência do buraco negro gigante que existe no centro da Via Láctea, né? Que é chamado de Sagittarius A asterisco, que era um dos dois candidatos, né, para produzir essas imagens. E nós ficamos na grande expectativa até o último segundo para
qual
saber
seria,
qual,
né?
Os dois, os dois foram observados. Tá? Os dois objetos foram observados. O de Sagittarius A, que é o buraco negro gigante da Via Láctea, nossa galáxia, né? E o M87, que é um buraco negro, não é nem gigante, ele é um mega gigante, né? Imagina, 6,5 bilhões de massas solares, enquanto que o buraco negro da nossa galáxia, da Via Láctea, tem uma massa de 4 milhões, quer dizer, 1.500 vezes menor, né? Então são dois buracos negros gigantes, mas de dimensões muito diferentes. E pelo fato de M87 estar tão longe, né, 53 milhões de anos-luz, porém ter uma massa tão grande, a probabilidade de a gente conseguir imagiar o buraco negro é semelhante ao da Via Láctea. No entanto, o da Via Láctea tem muito gás na sua frente. Então, isso produz uma certa dificuldade, desfocaliza um pouco, né, as observações. Então, havia uma grande expectativa para qual dos dois seria o primeiro a ser imaginado, e aparentemente, isso não foi anunciado, mas aparentemente fizeram também as imagens, conseguiram fazer as imagens do centro da Via Láctea, mas aparentemente não devem ter ficado tão boas, e por isso eles vão trabalhar mais alguns meses e anunciar daqui a alguns meses.
Um feito incrível. E por fim, o que fazer com isso, além, claro, de comemorar, fotografar, guardar essa imagem, ter a comprovação da teoria da relatividade? O que vem adiante, professor? Porque é sempre um desafio, olha, e depois outro desafio e outro desafio da ciência.
Isso é. Eu acho que a ideia de um cientista é que a gente vai querer produzir imagens mais nítidas para poder tirar mais informações, né? Ver o que acontece realmente no entorno imediato do buraco negro, né? Isso é assunto de muita especulação. Sabe-se de uma porção de coisas que acontecem lá. Eles emitem jatos incríveis e também emitem raio-x, emitem raios gama na sua vizinhança, né? Então, tudo isso é muito interessante. Então, nós queremos imagens mais nítidas, mais precisas. E também queremos imagens de mais objetos, né? Dois objetos são muito poucos para se fazer estatísticas em astrofísica, né? Então, nós gostaríamos de ter mais. Agora, isso é muito difícil, né? Então, eu imagino que o próximo passo é realmente grande. Seria colocar telescópios, radiotelescópios, no espaço, a uma distância grande da Terra, porque aí aumenta, digamos, o diâmetro do experimento, né? A dimensão do experimento. E quanto maior a dimensão do experimento, a nitidez aumenta diretamente proporcionalmente a esse tamanho, né? Quanto maior, mais nítido e mais nítidas ficam as imagens, e mais objetos você pode imaginar. Uhum. E isso é o que importa no longo prazo para os astrofísicos.
Como é fantástica a ciência, né? E o que a gente pode alcançar de conhecimento e projetar de conhecimento, e falar sobre o futuro. Professor, muito obrigada pela contribuição aqui no Jornal da USP. Professor João Steiner, Departamento de Astronomia do IAG e colunista da rádio, sempre às sextas-feiras às 9:30 da manhã. Não perca. Obrigada, professor.
Muito obrigado a você.